Educação em Pauta.
No dia 15 de outubro de 1827, o imperador Dom Pedro I instituiu o decreto que organizou a educação elementar no Brasil. Tal decreto criou as primeiras escolas de letras em todas as vilas e cidades do país e estabeleceu a regulamentação dos métodos a serem ministrados na educação, assim como o salário dos professores. Com o tempo, os próprios professores passaram a celebrar a data, que foi institucionalizada como Dia do Professor em 1963. Na coluna de hoje, o professor Marcos Taborda conversou com o jornalista Vinícius Luiz sobre essa data e seus significados.
Professor Marcos Taborda, ontem, dia 15, foi comemorado o Dia do Professor e a gente teve homenagens feitas por políticos, por pessoas comuns nas redes sociais, sempre exaltando, né, a figura do professor, pedindo maior valorização e muitas vezes colocando até o professor num pedestal, aquele que trabalha por uma missão, né, não necessariamente sendo valorizado por isso, mas fazendo as coisas muito por amor. Que o senhor falasse, professor, um pouco para a gente, né, que representa a figura do professor no Brasil e como essa imagem, às vezes, muitas vezes idealizada do professor, acaba colaborando, né, para essa falta de valorização material mesmo, né, que esse profissional demanda.
Sim, você está correto. Eu lembro, com a sua pergunta, eu lembro de um comentário do filósofo Teodoro Adorno, quando dizia que o professor, na verdade, ele é um desses personagens públicos que é objeto de amor e ódio. E hoje, especialmente nesse contexto que a gente vive, eu vejo isso com muita evidência. Então, se nós temos um conjunto de manifestações dizendo que o professor é um vocacionado, é um missionário, responsável pelo futuro do país e do mundo, na verdade eu acho que isso esconde um dos aspectos que você destacou. O quanto esse profissional desvalorizado nos mais amplos domínios, a começar pela dimensão propriamente material, né, a dimensão de valorização do seu trabalho com condições adequadas de trabalho. E aí eu ponderaria sobre a questão de ordem salarial, a questão de carreira, a questão da infraestrutura para o seu trabalho, a questão da dupla, tripla jornada, ou seja, um conjunto de elementos ou questões de ordem física, material, que mostram claramente que o professor não é valorizado, a despeito de todos esses discursos idealizados. E, sinceramente, não adianta um discurso que tenta enaltecer uma vez por ano uma figura que no seu cotidiano sofre todo tipo de mazela, sofre todo tipo de preconceito, eu diria, e até de violência, inclusive violência simbólica, mas não só violência simbólica. Então eu vejo com muita preocupação, com muita cautela esse enaltecimento da figura do professor na medida em que ele não tem a valorização que ele de fato merece e precisa.
Sim, professor, a gente tem falado muito nesse assunto, mas eu acho que é inevitável voltar nele, que é a questão, né, dessa doutrinação, né, do cerceamento da atuação dos professores. Ontem a gente teve aí nas redes sociais muitas pessoas comentando parabéns para os professores, mas só aqueles, né, que se dedicam ao seu trabalho e que não fazem doutrinação em sala de aula. Tem havido uma perseguição maior também por parte de setores da sociedade com relação ao trabalho dos professores.
Sem dúvida. E aí você toca num outro aspecto importante. Nós fingimos, como sociedade, valorizar o professor, e aí é um dos pontos no qual toca o filósofo Adorno, que eu chamei a atenção. Então nós fingimos valorizar o professor, mas nós temos medo do que o professor representa. Nós temos medo do professor como aquele sujeito que é capaz, ou que deveria ser capaz, ou potencialmente é capaz de discutir ideias, de discutir criticamente visões de mundo, de contrapor visões de mundo, de oferecer a pluralidade para o mundo. Ou seja, a simples ideia de que isso possa acontecer provoca pavor em boa parte da sociedade brasileira. E aí, como você diz, emergem esses movimentos reacionários, retrógrados, reacionários, que estabelecem pautas pela via legal de cerceamento do trabalho dos professores, mas mais do que a via legal, linchamentos públicos pelas redes sociais e esse tipo de postura profundamente preocupante. Ou seja, professor é aquele que é capaz de instruir o aluno, né? Desde que ele não precise pensar, né?
Professor Max Taboada, acho que para a gente encerrar, gostaria que o senhor falasse um pouco do que falta para o professor ser realmente, de fato, valorizado no nosso país.
Olha, do ponto de vista material, eu diria, falta isso tudo que a gente bate na tecla o tempo todo, né? Não podemos ter uma profissão, e vou falar aqui em termos de profissão, valorizada, se ganha mal, se as condições de trabalho são péssimas, né? Condições estruturais das escolas, condições materiais das escolas, carreiras desestimulantes. Agora mesmo, alguns estados brasileiros fazendo acordos de contratação precária de professores via iniciativa privada. Ou seja, essas são questões básicas, eu diria. Se nós não dermos conta dessas questões, a carreira de professor será cada vez menos atraente, as pessoas terão dificuldade de ver o professor como alguém que é importante na sociedade. Um segundo aspecto que extrapola, eu diria, essa dimensão material, né, é justamente o papel do professor na sociedade. No momento em que nós temos desqualificado sistematicamente a dimensão simbólica, a dimensão intelectual, a dimensão sensível na formação humana, o professor cada vez mais é visto como aquele que simplesmente transmite meia dúzia de operações matemáticas ou de regras gramaticais. Isso é muito pouco. Então, valorizar o professor é valorizar a formação humana na sua integralidade. E nós temos andado para trás nesse sentido. Quanto mais nós insistimos que a formação humana se dá numa diversidade de formas, por caminhos muito diversos também, bom, aí sim nós poderíamos levar as últimas consequências do que se chama valorizar aqueles que são responsáveis pela formação humana. Quando nós não fazemos isso, nós reduzimos o professor a mero repetidores de livros didáticos, de apostilas ou de programas de televisão. Isso é a miséria, ou parte da miséria da profissão docente hoje, eu não tenho a menor dúvida.
A coluna Educação em Pauta é produzida pelo Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa e vai ao ar toda segunda-feira a partir de 12h30 no Jornal UFMG, e nós reproduzimos no Pensar Educação, Pensar o Brasil.